Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Acordo com o governo permitiu a derrubada de vetos sobre julgamentos do CARF, arcabouço fiscal e diversas outras propostas. Comissão Mista de Orçamento conclui votação de relatórios setoriais do orçamento de 2024. Congresso Nacional aprova o Plano Plurianual 2024-2027 e mudanças no orçamento deste ano. Câmara aprova a criação do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Câmara aprova a criação do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. O repórter Antônio Vital tem as informações.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória em vigor desde o início de setembro que criou o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. O Ministério, 38º, foi criado a partir da divisão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A pasta tem entre suas atribuições a gestão sobre microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores e registro público de empresas. O relator, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, acrescentou ao texto outras competências, como incentivar o empreendedorismo feminino, estimular a criação de startups, a economia criativa e promover a educação empreendedora voltada para os jovens. Segundo dados do mapa de empresas, existem 21 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil, o que representa, de acordo com o Sebrae, aproximadamente 99% do total das empresas nacionais, 27% do PIB nacional e 54% dos empregos formais. A criação do Ministério, porém, foi criticada pela oposição, que obstruiu a votação. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a pasta é uma fonte de gastos e existe apenas para acomodar politicamente a base do governo.
É mais uma daquelas medidas provisórias para fazer acomodação de interesses, cargos e toma lá da casa possíveis. Além do inchaço dos ministérios que nós já vimos, até porque eu acho que o presidente em exercício, que foi eleito, tem todo o direito de organizar a sua gestão na maneira como entender. Só que tem que ser razoável. Passar de 27 para 40 não tem o menor cabimento.
No parecer favorável à criação do Ministério, o relator Ricardo Silva afirma que a criação da pasta não cria despesa nova para o governo, já que toda a estrutura é resultado do remanejamento de cargos já existentes, inclusive os cargos de ministro e secretário executivo. O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defendeu a aprovação da medida provisória.
É uma matéria importante. A micro e pequena empresa representa 99% de todas as empresas ativas no Brasil. Este ano gerou mais de 60% dos empregos formais com carteira assinada. Nós estamos falando de um segmento da economia que é estratégico para o desenvolvimento nacional.
A medida provisória que criou o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Um acordo com o governo permitiu a derrubada de vetos sobre julgamentos do CARF, arcabouço fiscal e diversas outras propostas em sessão do Congresso Nacional. Mas alguns vetos mais polêmicos foram derrubados, mesmo sem a concordância do governo. As informações você tem com Ana Raquel Macedo.
O Congresso Nacional derrubou diversos vetos presidenciais a projetos de lei, como os que tratam do marco temporal das terras indígenas e da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. Todos os vetos derrubados serão incorporados à legislação. Com a derrubada do veto ao marco temporal, só serão reconhecidas áreas indígenas efetivamente ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. E com a derrubada do veto à desoneração, empresas de 17 setores da economia continuarão a pagar no máximo 4,5% de contribuição patronal ao INSS, no lugar de 20%, benefício que acabaria no dia 31 de dezembro. Outro veto derrubado reduz a alíquota do pagamento das prefeituras ao INSS. Essa redução, prevista no mesmo projeto que tratou da desoneração das empresas, reduzia de 20% para até 8% a alíquota de contribuição devida pelos municípios. Com a derrubada, o desconto passa a valer. Estes vetos foram derrubados no voto pela maioria dos deputados e senadores. Outros vetos foram derrubados a partir de acordo entre o governo e os partidos, entre eles o que previa o cancelamento de qualquer valor de multa que ultrapassasse 100% do total da dívida. Esse dispositivo fazia parte do projeto que devolveu à Fazenda Federal o voto de desempate no órgão encarregado de julgar os recursos de empresas autuadas por dívidas com o fisco, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. Com a derrubada do veto, fica proibida a multa que ultrapasse o valor da dívida. Também foi derrubado por acordo o dispositivo do novo arcabouço fiscal que impedia a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de excluir determinadas despesas do limite de gastos. Apesar de o governo ter concordado com a derrubada, o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, protestou e defendeu a manutenção desse veto presidencial.
O governo vetou por quê? No pior cenário de desaceleração econômica no próximo ano, o Lula pode dizer, a economia tem que crescer, eu não vou contingenciar o PAC. E ele pode fazer isso de que forma? Excepcionalizando esses gastos para manter o PAC. Mas o que estão fazendo aqui é fechar a última porta, a última saída. É uma armadilha contra o nosso governo.
O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que foi relator do arcabouço fiscal na Câmara, defendeu a derrubada do veto como necessária para assegurar uma meta de resultado primário realista. Meta do resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas.
Chega agora dois vetos que descaracterizam completamente o regime fiscal. Um deles faz com que haja uma abertura ampla, geral e restrita para despesas que vão atingir o regime da meta de superávit. E o outro veto diz respeito a que você possa liberar geral as despesas e segurar os investimentos. Sou favorável e votarei para derrubá-los, porque o regime fiscal não pode ser alterado no seu nascedouro.
Também foi derrubado o veto presidencial ao dispositivo da medida provisória sobre regularização ambiental, que garantia aos produtores rurais financiamentos mesmo se cometessem crimes ambientais. A condição para isso é o cadastro do produtor ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Foi derrubado ainda o veto a trecho do projeto de lei que instituiu a Política Nacional de Educação Digital, que incluía no currículo do ensino fundamental e do ensino médio a educação digital. Também foi derrubado o veto total ao projeto que concede pensão especial vitalícia de 2 salários mínimos mensais aos ex-integrantes da tropa brasileira conhecida como Batalhão Suez. O batalhão foi uma missão da ONU encarregada de manter a paz em um conflito entre o Egito e uma coalizão formada por Inglaterra, França e Israel pelo controle do Canal de Suez em 1956. Foi derrubado ainda veto total feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao projeto que garante direitos de pessoas com deficiência a quem sofre de surdez total em apenas um dos ouvidos, a chamada deficiência auditiva unilateral total. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional concluiu a votação dos relatórios setoriais do orçamento de 2024. Concluída essa etapa, o relator do orçamento pode apresentar o parecer que deve ser votado antes do Natal. Quem informa é a repórter Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento concluiu nesta quinta-feira a votação dos 16 relatórios setoriais do orçamento de 2024. Agora, o relator-geral, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, apresenta o seu parecer final. O texto de Mota deve ser votado no dia 20 na comissão e no dia 21 no plenário do Congresso. Entre os destaques da discussão dos setoriais está a informação de que o salário mínimo deve ficar menor que os R$ 1.421 previstos inicialmente. O valor do mínimo tem impacto no orçamento em despesas como benefícios previdenciários, abono salarial e seguro-desemprego. Como a inflação caiu, Agora o valor deve ficar em torno de R$ 1.412. Outro destaque é que as emendas individuais do tipo transferência especial devem aumentar em R$ 1 bilhão no orçamento de 2024, chegando a 8 bilhões. O dado consta do relatório setorial do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, sobre a área de fazenda, planejamento, indústria e comércio. Os parlamentares têm aumentado a destinação para esse tipo de emenda, porque ela é um repasse direto de recursos para o gestor municipal ou estadual, tornando a ação mais rápida. Mas, a partir de sugestões do Tribunal de Contas da União, no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, existem dispositivos que buscam aumentar o controle e a fiscalização sobre essas emendas. Já o senador Beto Faro, do PT da Bahia, relator da área de Educação e Cultura, solicitou ao relator-geral que eleve os recursos para as universidades públicas, em seu parecer final. Ele diz que procurou priorizar emendas para o setor em seu relatório, mas as universidades pedem a recomposição de perdas de R$ 2,5 bilhões. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, comentou o acolhimento de uma emenda pelo senador que abre o orçamento para a criação de centros de ensino para altas habilidades e superdotação.
É justamente a defesa da gente começar a ter pelo menos um instituto de referência de altas habilidades e superdotação por estado.
Mas os relatores setoriais enfrentaram uma grande dificuldade para atender as inúmeras demandas. A estratégia foi atender em parte as diversas emendas para que o relator-geral possa avaliar uma complementação. O relator da área de cidades, deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas Gerais, por exemplo, atendeu R$ 1,5 bilhão em emendas parlamentares, mas teve que rejeitar pedidos de bancadas estaduais para acrescentar mais recursos.
Em função da ausência de orçamento para atendê-las e tendo em vista que na próxima fase da relatoria geral pode ser alocado os recursos necessários para atender essas emendas, tanto da bancada de Sergipe quanto da bancada de Tocantins.
A maior parte do valor aceito para a área de cidades foi para 12 emendas de comissões permanentes do Congresso. Isso porque no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 foi aprovada uma nova reserva de R$ 11 bilhões na lei orçamentária para essas emendas. E o relator da área de saúde, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou em seu parecer que mesmo com as emendas acolhidas, o total de recursos destinado a ações de saúde não atinge o piso constitucional de 15% da receita. Foram alocados R$ 215,2 bilhões, um valor 3,15 bilhões abaixo do necessário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A comissão mista de orçamento do Congresso Nacional concluiu a votação dos relatórios setoriais do orçamento de 2024. E a gente volta com a repórter Silvia Minhato, que acompanhou a aprovação do Plano Plurianual de 2024-2027 e as mudanças no orçamento deste ano. A gente volta com ela, que acompanhou as votações.
O Congresso Nacional aprovou o Plano Plurianual 2024-2027, projeto que traz o planejamento de médio prazo para o governo para os próximos 4 anos. Também foram aprovados 7 projetos que abrem créditos no orçamento de 2023, no valor de R$ 634,8 milhões. O PPA orienta a elaboração dos orçamentos anuais. O projeto do governo veio com R$ 13,3 trilhões distribuídos em 88 programas, nos eixos social, econômico e institucional. O relator do texto, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criou um anexo para incluir propostas de investimentos feitas pelos parlamentares, que não estavam no projeto do governo, mas elas devem depender da destinação de recursos de emendas nos orçamentos anuais.
Mas, obviamente, eles precisam também, e essa indicação, de recursos que as próprias bancadas poderão incluir para que essas obras possam ser efetivamente realizadas.
O maior crédito aprovado foi o que destina R$ 393 milhões para o aumento da participação da União no capital da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, Hemobras. O objetivo é concluir a construção da fábrica de hemoderivados. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, votou contra por entender que este não é um papel do Estado.
E olhem com atenção e pensem qual é o papel do Estado, qual é o papel do governo, porque com certeza certeza, não é gerir empresas estatais deficientes e com má gestão.
Outro crédito de 129,9 milhões de reais busca atender despesas com os pagamentos extraordinários feitos a servidores do INSS que trabalham para reduzir a fila de segurados à espera de benefícios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão mista aprova relatório da medida provisória que altera a tributação de incentivos fiscais. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
A comissão mista da medida provisória que regulamenta a isenção tributária para a subvenção de investimentos aprovou o relatório do deputado Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, favorável à iniciativa que tem o potencial de aumentar em 35 bilhões de reais a arrecadação do governo em 2024. O parecer do deputado mantém grande parte da versão original, mas estende os benefícios da medida provisória para investimentos no comércio, dentre outras mudanças. Após o aval do colegiado, a proposta seguirá para análise do plenário da Câmara. Considerado um dos pontos mais polêmicos do relatório, a retroatividade da cobrança do imposto devido pelas empresas foi mantida pelo relator, ainda que seja previsto na MP um desconto para as empresas que aderirem à autorregularização. Para o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, esse trecho do texto pode aumentar a judicialização e retirar o efeito prático da medida.
O nosso entrave na votação é quanto à retroatividade. Acho que o governo, pensando em arrecadar, coloca essa retroatividade, mesmo com abatimento de 80%. Porque a discussão não é se o abatimento é de 80%, se é de 60%, se é 40%. A discussão é se isso é devido. Na nossa opinião, elas não devem. Então, para você conseguir um abatimento, a empresa teria que, pelo menos, reconhecer a dívida.
Por sua vez, o deputado Merlon Solano, do PR do Piauí, disse que a medida promove revisão das renúncias tributárias.
Esta correção é uma exigência da própria Constituição Federal Brasileira, que, através da Emenda Constitucional número 109 de 2021, determina a progressiva redução dos incentivos fiscais, estabelecendo que, até 2028, nós cheguemos a, no máximo, 2% do PIB em termos de renúncia fiscal. E, como todos sabemos, a renúncia fiscal no Brasil gira em torno de 4,5% do produto interno bruto.
Contrário à medida, o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, reforçou que a MP vai gerar judicialização, uma vez que, conforme ele, a regra de tributação de incentivos fiscais que se pretende alterar é de competência dos estados.
A renúncia fiscal é do estado. Não há nenhuma renúncia fiscal até aqui do governo federal. O que existe é uma vontade do governo federal antiga de querer tributar algo que não é tributável.
A MP permite a tributação com impostos federais das subvenções do ICMS concedidas pelos estados às empresas. Pela proposta, os créditos apurados a partir de subvenções para estímulo à implantação ou expansão de empresas poderão ser isentos de tributação. Os demais deverão ser incluídos na base do cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Câmara aprova gratuidade em segunda via de documentos para idosos de baixa renda. Repórter Paula Moraes tem os detalhes da medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece gratuidade para idosos de baixa renda na segunda via de documentos de identificação pessoal em caso de extravio, furto ou roubo. Segundo o texto aprovado, a gratuidade é garantida apenas aos idosos inscritos no CadÚnico, sistema do governo que reúne dados da população de baixa renda do país, com a finalidade de viabilizar programas sociais. O relator do projeto, deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, argumenta que esse dinheiro da segunda via faz diferença para muita gente.
Com R$40 você pode comprar um alimento, você pode comprar um medicamento. Então faz toda a diferença, sim. E nós estamos falando de idosos inscritos no CadÚnico, porque tem idoso que tem toda uma condição, né, familiar, pessoal, de fazer um novo documento, mesmo pagando. Agora, muitos idosos vivem com um salário mínimo e até menos do que isso, estão recebendo um auxílio de R$600 do governo. Então, claro, 30 reais, 40 reais, 50 reais, eu acho que faz muita diferença, faz muita falta, por isso a gratuidade, eu acho que nesse caso é muito importante.
De acordo com a proposta, será necessário apresentar boletim de ocorrência policial que ateste a perda ou roubo dos documentos. A gratuidade não vale para Carteira Nacional de Habilitação, Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil ou de outras entidades profissionais, passaportes ou carteira funcional de órgãos e entidades da administração pública. O projeto já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
O plenário da Câmara discute com especialistas a aplicação de cuidados paliativos no SUS. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Em debate no plenário da Câmara, a coordenadora-geral de atenção domiciliar do Ministério da Saúde, Mariana Borges Dias, anunciou o avanço dos cuidados paliativos à população doente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela frisou que a nova política nacional sobre o tema foi construída com participação da sociedade civil, com apoio da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Cuidados Paliativos e já foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde.
O objetivo é nada mais, nada menos que mudar uma cultura de 203 milhões de brasileiros, que trazer à tona para todos esses e oportunizar o uso do cuidado paliativo para todos, com uma expectativa muito boa, que agora está começando uma nova era dos cuidados paliativos, que vai tirar o Brasil daquelas posições tão incômodas de ser um dos piores lugares, né, para se morrer.
Os cuidados paliativos são uma parte essencial dos serviços de saúde centrados na pessoa, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aliviar o sofrimento relacionado à saúde, seja físico, psicológico, social ou espiritual, é uma responsabilidade. Dessa forma, se a causa do sofrimento é alguma doença, mesmo incurável, os cuidados paliativos são necessários e devem estar disponíveis em todos os níveis de atenção, como reforça a médica geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes, especialista em cuidados paliativos.
Cuidado paliativo não é bonito, não é lindo. Cuidado paliativo é necessário, é que nem água. E agora, todos os que estão nessa jornada comigo vão ter que mostrar coerência, que talvez seja o maior desafio da prática cotidiana de qualquer profissional, independente da área que escolha. Coerência. O que você pensa, sente, fala e faz. É isso que a vida exige da gente. Coerência.
Coerência para cumprir o que, desde 2018, está previsto em uma resolução do Ministério da Saúde, que fixa diretrizes para garantir cuidados paliativos aos pacientes do SUS, do diagnóstico da doença até a fase terminal. A sessão no plenário para discutir essa assistência paliativa no Sistema Público de Saúde foi presidida pela deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, que é autora de um projeto que institui o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Ela lembrou que, coincidentemente, a proposta foi aprovada nesta semana.
Hoje é um dia histórico, porque nós estamos na última, praticamente no fim dos nossos trabalhos legislativos desse ano. Ontem tivemos a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que institui a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Então, hoje é um dia histórico, repleto de muito simbolismo para todos.
O texto segue para o Senado Federal com mudanças feitas pela Comissão de Finanças, que estabeleceu que os cuidados paliativos devem ser financiados por todos os entes federados, em vez de dotações orçamentárias da União, como previa o texto original. A aprovação foi destacada pela diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, Julieta Fripp, que é integrante do movimento Paliativistas, que reivindica essa política há duas décadas.
É a primeira vez que eu vejo uma política nascer com tanta potência como a nossa Política Nacional de Cuidados Paliativos. Ela nasce com potência porque ela vem de baixo para cima, né? Uma construção que a sociedade se envolveu muito fortemente.
A discussão em plenário contou com a participação de uma paciente em remissão de neuroblastoma, um câncer infantil comum que cresce em partes do sistema nervoso ou nas glândulas adrenais. Isis Maria Ferreira, que hoje tem 14 anos de idade, passou por cuidados paliativos desde os 9 anos, principalmente para amenizar os efeitos da quimioterapia.
Então eu já tomava remédio antes da quimioterapia para que quando chegasse ela, eu não sentisse tanta dor. eu acho que eu fui uma pessoa que foi muito beneficiada com os cuidados paliativos. Mas, infelizmente, isso não é a realidade de todos os pacientes com câncer ou com qualquer doença que ameace a vida. Os cuidados paliativos me ensinaram que eu tinha que viver sempre o hoje, sabe? Sempre. Eu estava no tratamento, mas além do tratamento, eu também estava vivendo. Eu tinha uma vida. E os cuidados paliativos, eles olham para isso. Eles não olham só para a sua doença. Eles olham para você, como você está, como você está vivendo.
Durante a comissão geral, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, lembrou que também está em análise um projeto de sua autoria, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer e também prevê atenção aos cuidados paliativos. O projeto aguarda parecer na Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia, a apresentação de Tercia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080. Ótima sexta para você, bom final de semana. A gente se encontra na segunda às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.